Avenida do Conhecimento. Novidades de ciência, tecnologia e ambiente. Um programa de João Saraiva com Pedro Guerreiro e Peter Hobart, do Centro de Ciências do Mar, na Universidade do Algarve. Avenida do Conhecimento. Segundas, 15 minutos depois das 10, 1 e 5 da tarde, na Rua FM.
Ora, está aí, grande promo. Aí, bem, a minha voz está...
Outra vez.
Tipo, mesmo, muita má.
A culpa não é tua.
Não é minha?
Não, ah, não, não, não.
O que é que aconteceu aí?
Pois é, a mesa que está completamente espetacular.
Chefe, faz alguma coisa. E já agora levanta-me essa drilha. Eu disse trilha. Ah, bom. Um bocadinho mais alto, talvez. Leila, diz alguma coisa.
Bom dia. Bom dia, Peter. Bom dia, Pedro. Bom dia, João Saraiva. Mais uma edição da Avenida do Conhecimento, não é?
É sempre um frisson aqui às segundas-feiras. Gastamos. E o Pedro também já não ouvi há tanto tempo. Estão os teus... A tua F1, a tua primeira... Está tudo a correr bem. Enfim, ainda bem. Ainda bem que alguém procria por aqui, porque parece que as notícias não são boas em... no que diz respeito à continuidade de muitas espécies. Não sou eu quem o digo, quem o diz é Anthony Barnowski, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e alguns colegas que publicaram uma revisão na revista Nature, que afirma, ou pelo menos lança a questão de que podemos estar a meio, ou no início, pelo menos, de uma extinção em massa, a sexta na história do nosso planeta. O que define uma extinção em massa, pelo menos no meio científico, é aquilo que acontece quando 3/4 das espécies do nosso planeta desaparecem. Neste momento, como eu dizia, já ocorreram 5, a mais conhecida das quais foi a que causou a extinção dos dinossauros. Mas no que diz respeito a estes senhores, Anthony Barnowski diz que podemos estar no início de uma sexta extinção em massa. E o que ele diz é que nos últimos 500 anos, 80 das 5.570, pelo menos os valores que tem aqui, das espécies de mamíferos extinguiram-se. Isto, Peter, é um valor extremamente alto, mas ainda assim podemos falar, achas que podemos falar de uma extinção em massa?
É muito difícil dizer, acho eu. Há vários motivos porque é difícil dizer. Um destes é o registro fóssil não é completo, é longe de ser completo, e não sabemos com certeza absoluta a taxa de extinção no passado, nomeadamente antes e depois um evento de uma extinção em massa. Há vários motivos porque, primeiro é porque não temos o registro fóssil. Aprendi uma palavra nova hoje. E depois, portanto, é só os animais. Estamos a falar quase só sobre animais, não em plantas. É que as partes calcificadas que vão tornar-se em fósseis, e portanto é uma... Há várias motivos para dizer que é muito difícil comparar a taxa de estimar a taxa de extinção no passado com a taxa de extinção hoje. Não estamos a comparar like, como digamos em inglês, e portanto é muito difícil. Há muitos problemas com esta análise. Pois eles estão a usar vários modelos para evitar este problema, ou para superar este problema.
Pois, Pedro, eu iria mesmo por aí. Este artigo tem merecido algumas críticas da comunidade, pelo menos dos leitores da revista Science, mas eles tentam atacar este problema das metodologias, ou seja, eles aqui, enquanto que recentemente pode-se estimar a extinção de uma espécie através de métodos no presente, o que acontece nos últimos, vai lá, no registro fóssil, é que vão ver a que ritmo é que uma espécie ou um fóssil de uma espécie desaparece. Ora, isto torna-se difícil de comparar alhos com bugalhos, ou como é que se diz, Peter? Like com like?
Like com like, exato. É verdade, é difícil comparar sobretudo, como o Peter dizia, não temos o registro fóssil de todas as espécies. Se calhar estamos a falar de uma percentagem ínfima das espécies, são as únicas que ficam, ou os restos dessas espécies são aqueles que ficam preservados. Normalmente espécies marinhas, até porque estamos a falar de um processo sedimentar em que os animais vão ficando por baixo de camadas de sedimentos. É mais fácil que isso aconteça também no ambiente aquático, pelo menos. Portanto, estamos muito longe de saber como era, apesar de termos todas estas recriações na televisão, etc. Estamos muito longe de saber como é que era exatamente o ambiente durante e quais eram as espécies que existiam há muito tempo. Por outro lado, também temos o problema do presente, que é estarmos a futurizar, como se diz no futebol, estarmos a prever no futuro quais são as espécies que vão realmente desaparecer, quando é que vão desaparecer, e ainda hoje se encontra, às vezes, e vemos nas notícias, animais que pensavam extintos, que são encontrados. Não quer dizer que não estejam, se calhar, como espécie quase extintos, não é? Porque encontramos dois ou três casais, não quer dizer que a espécie se vá desenvolver, mas é muito difícil comparar aquilo que aconteceu com o que está a acontecer hoje em dia, não é? Mas esse é também o interesse deste estudo, não é? Que de facto foram reunir várias técnicas e várias informações para tentar perceber aquilo que já se diz, se calhar, pelo menos desde o princípio da década, que estamos a meio de uma nova extinção em massa, desta vez não causada por um conjunto de cataclismos ou um meteorito ou o que seja, mas por alterações que o próprio homem está a fomentar no planeta.
Peter, tu também tens formação em História e não sei se aí já acabaste a tua licenciatura em História.
Ainda não.
Mas o que eles falam aqui no artigo, e eles focam-se nos últimos 500 anos da história do nosso planeta.
Do período moderno.
Do período, enfim, tu sabes como é que é o período moderno. Achas que nos últimos 500 anos existiu uma pressão tão grande do homem? O que eu quero dizer é, em 1500 a população humana eram 500 milhões, hoje somos 8 bilhões, não sei se já chegámos aos 8, mas, quer dizer, o impacto que teremos será certamente muito maior nos últimos 100 ou 200 anos do que para trás disso. Achas que pode-se atribuir realmente ao homem esta extinção em massa?
Eu acho que sim. O problema é como esta história, como estávamos a falar antes, era que é uma comparação de um período de 500 anos com um período que estamos a falar no registro fóssil de milhões, não sei, né? Milhões de anos, e portanto é difícil, mais uma vez, comparar estes time spans hoje em dia como o passado, mas é bem claro que o número de pessoas está a aumentar cada vez maior desde do início do período moderno. Portanto, temos a Revolução Industrial que vai ainda estar a ter efeitos no nível do habitat, poluição e o número das pessoas que estão cá no nosso planeta. E, portanto, eu acho que é bem acreditável, digo eu. É claro que não há certeza absoluta sobre isso, mas parece que o efeito humano é importante via de extinção.
Eu continuava nesta linha do efeito humano. Achas que, tu há pouco dizias que as outras, Pedro, as outras extinções foram causadas por cataclismos, mas não foi um evento de um dia para o outro, ou seja, por exemplo, a última dos dinossauros, como estávamos a falar em off, já vinha o número de espécies existentes na altura há 65 milhões de anos.
Aliás, pelo menos uma das condições para que seja uma extinção em massa é que o período seja curto, mas o período é geologicamente curto,
exatamente.
Ou seja, estamos a falar se calhar de cerca de 2 milhões de anos, portanto, nós como espécie, se calhar andamos por cá há cerca de 100 mil anos, como hominídeos há cerca de 1 milhão de anos, e durante esse tempo nós já vimos a nossa população passar, por exemplo, de há 10 mil anos para cá, de entre 1 a 10 milhões para os tais quase 8 milhões de...
Bilhões, perdão, de
seres humanos no planeta. E se nós pensarmos, tentarmos afastar da nossa própria condição de homens e pensarmos que somos mais uma espécie, somos de facto uma espécie que não precisa de cingir à capacidade de carga do ambiente, ou seja, nós criamos a nossa própria capacidade de carga, o que faz com que não estejamos sujeitos a ciclos de maior ou menor de flutuações em função da capacidade do planeta de nos sustentar. Portanto, nós vamos manipulando isso. E isso coincide, também tem coincidido com essas espécies todas. Mas voltando à tua.
Não, eu iria perguntar se não seria mesmo se não podemos falar em termos geológicos, um cataclismo humano.
Sim, nesse aspecto é verdade, porque estamos a falar de 100 mil, 200 mil anos e nessa altura toda nós já transformámos a paisagem, explorámos várias espécies, poluímos o planeta, introduzimos espécies para competir em locais onde as espécies autóctones não estavam preparadas para essa competição, ou seja, nós fizemos aquilo que alterações tectónicas, vulcânicas, ou mesmo um meteorito vai fazer durante períodos mais ou menos na mesma escala geológica de tempo.
E, enfim, estas notícias realmente não são boas e eu iria me focar mesmo na alteração das áreas onde os animais existem. Está-me a faltar aqui a palavra em português, mas enfim, nem que seja por causa disso, além das doenças e da mudança das alterações climáticas que poderão ou não ser atribuídas ao homem, enfim, isso é assunto ainda em discussão, embora seja quase indiscutível que isso está a acontecer devido à mão humana, mas nem que seja...
Ou pelo menos está a haver uma ajudinha, não é?
Exato. E enfim, já nem se fala em aquecimento global, mas mais sim em alterações climáticas. Mas nem que seja exatamente por isso, pelo espaço que ocupamos e pelas espécies que nós usamos para nós em detrimento das outras, poderá mesmo ser, enfim, um fim ingrato, pelo menos para o mundo como o conhecemos.
A vida vai continuar, eu acho que não há dúvidas quanto a outras espécies, não há dúvidas. A pergunta é se nós conseguimos também continuar por cá. Já temos essa discussão várias vezes.
É verdade. E além disso, mas é algo que o artigo continua, não sei se é como mensagem de esperança depois de ver este, depois de ele olhar realmente para os dados e realmente o Anthony Barnowski será provavelmente a pessoa mais deprimida de todas quando acabou este estudo. Ele e bem, enfim, colegas como, por exemplo, David Jablonski, da Universidade de Chicago, que comenta muito bem no site da Science que enfim, já houve várias tentativas para fazer estes estudos, esta aferição do estado das coisas, mas até agora este parece ser o mais assertivo. Mas eu pegava nisso. Anthony Barnowski e os colegas, enfim, os autores deste estudo falam no fim de uma mensagem de esperança que existem, agora que existe um instrumento que realmente permitiu dizer com algum grau de certeza que as coisas estão a acontecer existem, achas que existem, Peter, ainda formas de travar este acontecimento, esta extinção?
Acho que ainda temos a esperança. É uma coisa que eu estava a pensar em termos da extinção. Estamos a falar sobre o número de espécies, não estamos a falar sobre biomassa em total, e portanto hoje em dia imagino que há muito mais biomassa que havia, eu não sei, mas a distribuição fica entre menos espécies, mas eu imagino que nas extinções no passado havia uma diminuição grande da biomassa também, especialmente depois do a última extinção, que era a Capitei, o fim do era Cretáceo. E portanto há esperança, porque a vida vai continuar, como o Pedro já disse, e portanto ainda temos esperança para já. Eu ainda tenho esperança.
Sim, é verdade o que o Peter diz, mas também é verdade, se calhar, o pulo genético de toda essa biomassa é cada vez menor. E agora depende também de haver ou não um cataclismo aqui, não é? Porque se as espécies desaparecerem muito rapidamente, é depois muito difícil voltar a que elas possam colonizar, e que espécies semelhantes, pelo menos, tenham um espaço de manobra, ou seja, que tenham habitats suficientes na Terra para colonizar, porque de certa forma nós continuamos a pavimentar um pouco o planeta. E há menos hipótese, e depois essas espécies vão todas também competir com as nossas necessidades. Quer dizer, haverá certamente espaço para a evolução, mas não sei se estaria assim tão otimista com a questão da biomassa Até porque, assim, isto é muito fácil nós estarmos aqui a falar, mas mesmo os cientistas não têm soluções, quer dizer, existem as soluções radicais que são impossíveis de pôr em prática, não é? Acabar com a utilização de combustíveis fósseis e mesmo assim não sabe se conseguimos fazer regredir as alterações climáticas já provocadas pelo homem. Mas não sei se é assim muito fácil pôr em prática aquilo que seriam as soluções, digamos, o PEC. O PEC ambiental necessário para pôr as coisas a andar, mas como não temos nenhum FMI ambiental interestelar que venha por aí fazer isso.
Bom, fica esta mensagem, enfim, pelo menos que faça pensar. O nome do artigo na revista Nature é, ou a revisão, enfim, Has the Earth's... Isto é difícil. Peter, diz tu.
Has the Earth's sixth mass extinction already arrived?
Exatamente.
Será que, em português?
Será que a sexta extinção em massa na história da Terra já chegou?
Eu ia dizer isso, sim.
E fica então em nature.com, está lá esta revisão. Infelizmente só está acessível a assinantes da revista Nature, mas na área de notícias, tanto da Nature como da Science, está muito bem coberto este assunto. Leila, não sei o que diga.
Já extinguiu.
Não sei, eu estou... triste.
Pois, eu também, mas pronto, não tenho palavras. Estou triste, mas mas a vida continua, não é?
Exato,
verdade?
Pelo menos, esperamos
a vida continua, vai continuar.
Exato, esperemos que pelo menos a Avenida do Conhecimento...
Pelo menos continua nos últimos 5 eventos de extinção.
Exato.
Exatamente.
Vai ser diferente.
Diferente, certamente. A Avenida do Conhecimento regressa na próxima segunda-feira. A repetição, já sabem, é depois das... Ah, já percebi porque é que isto faz, porque é que isto fica mal. Exatamente, vês, é por causa da via do...
do
programa, enfim, do ar. Dizia eu que a Avenida do Conhecimento regressa na próxima segunda-feira, sempre às 10h15 da manhã, repetição às 1h15 e às 5h15 e também no podcast Avenida do Conhecimento.podomatic.com. Tchau, até para a semana.
Adeus.
Avenida do Conhecimento. Novidades de ciência, tecnologia e ambiente. Um programa de João Saraiva com Pedro Guerreiro e Peter Hobart, do Centro de Ciências do Mar, na Universidade do Algarve. Avenida do Conhecimento. Segundas, 15 minutos depois das 10, 1 e 5 da tarde, na Rua FM.